UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E olha só, desde a última sexta-feira, pelo menos 54 ataques organizados foram realizados em 20 cidades do Rio Grande do Norte. Episódios como fuga de presos, incêndios em ônibus, vans e combis, greve de rodoviários, envio de militares ao Estado e novas prisões já ocorreram, mas a mídia nacional pouco noticia os fatos. Para conversar conosco sobre os acontecimentos do Rio Grande do Norte, a cobertura da mídia, convidamos o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e diretor do coletivo Repórter de Rua, professor Esdras Marquesan. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu, professor?
Bom dia a todos que escutam a rádio e obrigado pela oportunidade.
Professor, primeiro eu gostaria que o senhor contasse para a gente o que está acontecendo, né? Para a gente entender. Porque, por exemplo, para quem é usuário do Twitter, a hashtag PrayForNatal, né, ontem apresentou um problema, porque pela mídia nacional a gente não ficou muito bem inteirado do assunto, não, professor. O que está acontecendo aí no Rio Grande do Norte?
Pronto, o que está acontecendo é o seguinte, assim como outros estados do Brasil, a situação nos presídios do Rio Grande do Norte ela é bem crítica devido à instalação de facções criminosas, né? Tanto o PCC, que já é presente em vários estados, só que aqui criou-se uma facção chamada Sindicato do RN, que é uma facção rival. E um problema que tem acontecido há muito tempo é que esses presos, eles conseguem com a maior facilidade ter acesso a celulares e aí ordenando mortes, assaltos de dentro dos presídios. O secretário de Justiça e Cidadania, Valber Virgulino, que é um paraibano que era secretário na Paraíba e passou a ser agora no Rio Grande do Norte, junto com o governo do estado, decidiu implantar bloqueador de sinais de aparelhos celulares. E aí isso gerou a revolta da facção, que começou essa série de ataques em Natal e depois se espalhando para outras cidades do estado como forma de represália a essa atitude do governo. E a ordem da facção é clara: se o governo não recuar, não tirar esse bloqueador de sinal de celulares, os ataques continuarão.
Uhum. E como que está o clima aí, professor? Até os transportes públicos pararam de circular, não é isso?
Isso. Hoje o foco das ações tem sido em Natal, sendo que foram registradas situações também em algumas outras cidades, mas assim, a maior parte dos ataques tem sido na capital.
Uhum.
E que tem vivido dias de medo, realmente, porque tem afetado o cotidiano das pessoas que moram em Natal. Os transportes pararam alguns dias com medo, porque vários ônibus foram incendiados, né? Ataques também a algumas agências bancárias que foram metralhadas. E, principalmente, a questão dos boatos através de WhatsApp.
Uhum.
Né? Isso daí tem sido um problema grande, porque tem gerado um temor e um pavor maior ainda nas pessoas. Então, via WhatsApp, tem tido áudios, todos os dias tem áudios novos que seriam supostamente de presos, não há como se confirmar, né? E aí ameaçando ataques a escolas, uhum, ataques a instituições do governo, até derrubada de ponte, né? Já teve áudio ameaçando explodir uma ponte que tem uma das principais pontes lá em Natal. Então tudo isso tem gerado um sentimento, uma sensação de terror e de medo muito grande.
Uhum. E aí, professor, acontecimentos dessa proporção, né, que a gente não está vendo destaque na mídia nacional, é isso mesmo? A gente está vendo silenciamento? Como é que o senhor avalia aí a cobertura nacional desses acontecimentos no Rio Grande do Norte, professor?
Isso, eu acho que é mais um caso em que fica comprovado de que a mídia que se diz nacional não é nacional, né? É uma mídia do eixo Rio-São Paulo.
Uhum.
Se ataques desse tipo tivesse acontecendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, com certeza teríamos cobertura ao vivo, transmissões, plantões. E aí, por ser num estado do Nordeste, do Rio Grande do Norte, então isso tem sido noticiado através da mídia que se diz nacional ou da grande mídia, através de algumas matérias pequenas.
Uhum.
Mas não se tem essa cobertura intensa, né? Então mostra mais uma vez que essa ideia de mídia nacional é ilusória, né?
Uhum.
A mídia que tenta jogar para a gente, a mídia do eixo Rio-São Paulo, tenta jogar para a gente que é nacional, mas na realidade eles apenas repercutem, dão mais espaço às ações que acontecem em seu território e dão a eles esse ar de de importância nacional. Então, sempre o que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro é mais importante, segundo a cobertura da mídia, do que o que acontece em outros estados. Por exemplo, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, que é uma situação Sim. bem grave. Né? A gente teve um... Se a gente pegar e fazer um paralelo com o que aconteceu nos atentados do PCC em São Isso. Paulo, em maio, então todo o Brasil ficou acompanhando. Então, uma coisa semelhante acontece no Rio Grande do Norte, tipo assim, está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, mas dias passados aconteceu no Ceará.
Isso.
É, uma facção criminosa começou a agir da mesma forma no Ceará. E isso é noticiado uma vez e pronto. Então, fica muito claro de que tentam jogar para a gente, para o leitor, para o telespectador, essa ideia de importância nacional, mas isso daí apenas eles repercutindo o que acontece no seu quintal. E a gente fica aqui apenas ouvindo e repercutindo nas redes sociais, que hoje, graças a Deus, devido à internet, a gente tem como mostrar o que acontece em outras cidades fora desse eixo através das redes sociais. E aí, essa mídia, ela termina sendo pressionada a dar uma atenção maior, mesmo que ainda não seja adequada, né?
E, professor, o senhor acredita aí que com as Olimpíadas, né, que começam nessa semana, todos os olhos do mundo aí voltados para o Brasil, tem influências aí nessa pouca cobertura midiática?
Tem sim. Fica bem claro também de que hoje, quando você coloca nas TVs, o que é o principal assunto é a Olimpíada. Então, não importa se uma parte do país está se despedaçando, se deteriorando com ataques a ônibus, a escolas. O que importa é a visão da mídia. E também tem a questão político-ideológica, que a gente sabe que existe em toda cobertura. Então, o que está sendo feito pela mídia para tentar vender a ideia de uma Olimpíada de sucesso, então eles estão fazendo todos os esforços do mundo para tentar fazer com que o telespectador, o leitor, o ouvinte acredite nessa ideia, né? Mas se você tiver um olhar crítico e passar a analisar outros veículos de mídia, principalmente de mídia independente, que hoje existem muitos, Isso. você tem como verificar que a realidade não é bem essa que a gente está vendo aí nos telejornais, que praticamente está com boa parte do seu tempo dedicada às Olimpíadas, né?
Certo. Muito bem, agora são 10 horas e 47 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa e hoje conversamos com o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, e também diretor do coletivo Repórter de Rua, professor Esdras Marquesan. A gente está falando sobre a cobertura e os acontecimentos, né, no Rio Grande do Norte. Professor, então vamos falar essa coisa das redes sociais, das mídias independentes, né? O senhor é diretor aí do coletivo Repórter de Rua. Queria que o senhor falasse o papel dos veículos menores, dos veículos, dos repórteres independentes também na cobertura desses episódios, professor.
Eu acho que hoje o jornalismo independente ele tem dado uma contribuição muito grande para a sociedade, porque é onde a gente consegue ver esses atos que estavam sendo silenciados ou escondidos pela a mídia tradicional. Você tem vários exemplos aí no Brasil, por exemplo, o caso da mídia ninja, né, que cobre protestos, e com certeza você tem como ver realidades ou acontecimentos que você não encontra nos telejornais tradicionais que você liga a TV para assistir e acompanhar o que aconteceu teoricamente no Brasil, né, que na realidade é uma escolha, uma seleção que eles colocam lá para que você tente entender o que aconteceu no Brasil de acordo com o viés deles, né? Então, há um crescimento muito grande dessas ações de jornalismo independente, há uma colaboração que eu acho fundamental entre esses veículos de jornalismo independente, ou seja, o Mídia Ninja. Existe um Mídia Ninja Rio Grande do Norte que tem colocado, noticiado o que acontece aqui no estado, assim como em outros estados, e eu acho que isso tem sido muito bom para o desenvolvimento da nossa sociedade e principalmente para o desenvolvimento dessa ideia de comunicação pública, né? Para a gente entender que a comunicação é um direito fundamental de todo cidadão e a gente não aceitar de forma passiva de que empresas passem a explorar esse direito, esse serviço da comunicação com viés privado, né? Então, o jornalismo independente tem contribuído com isso e as redes sociais também tem ajudado, porque as pessoas deixaram de ser apenas espectadores e passam a ser comunicadores também.
Sim.
Então, às vezes, você toma conhecimento de uma determinada situação através de pessoas que jogam a informação no Twitter, né, no Facebook. E, a partir dali, algum veículo de imprensa, algum veículo de comunicação, às vezes até um coletivo de comunicação, vai atrás daquela história, e aquela história, ela que estava escondida, ela passa a ser pública. Então, hoje é um grande diferencial no jornalismo brasileiro, tem sido essa atuação dos veículos independentes, né? E há uma gama muito grande em cada cidade, e eu vejo que isso é muito bom. O que falta agora é a gente discutir a questão da democratização da mídia, dos meios de comunicação. Não dá para você imaginar que, por exemplo, recursos públicos possam ser investidos apenas na grande mídia, né, que tem de ser distribuído de forma igualitária para esses veículos também, porque todos estão trabalhando para informar melhor a sociedade.
Certo. Professor Esdras Marquesan, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá certo. Também obrigado vocês e sempre que precisar nós estaremos à disposição.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí essa foi a entrevista com o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e ele também é diretor do coletivo Repórter de Rua, professor Esdras Marquesan. A gente falou sobre os acontecimentos no Rio Grande do Norte, né, e a cobertura midiática e principalmente de repercussão nacional, que quase não tem, né, a gente não tem ouvido falar sobre todos esses ataques, pelo menos 54 ataques em 20 cidades do Rio Grande do Norte, né, o clima de medo é muito grande e essa informação não tem chegado muito pra gente aqui não. Mas ó, você pode acompanhar o trabalho do professor no site www.reporterderua.org e também o Facebook, que é o www.facebook.com/projetoreporterderua. reporterderua.org e facebook.com/projetoreporterderua.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.